Esta é uma leitura do sexto capítulo do livro A Filosofia Mística nos séculos 13 a 17 e sua relação com a concepção de mundo moderna de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, 2011. Este é o sexto capítulo, intitulado Valentin Weigel e Jacob Böhme. Para Paracelso, tratava-se, antes de tudo, de conquistar ideias sobre a natureza que respirassem o espírito do conhecer superior, representado e defendido por ele. Um pensador aparentado a ele, que aplicou o mesmo modo de pensar prioritariamente à natureza própria do ser humano, foi Valentin Weigel, que cresceu para além da teologia protestante de modo semelhante como a Eckhart, Tauler e Susso haviam crescido para além da católica. Weigel teve como precursores Sebastian Franck e Caspar Schwenckfeld. Em contraposição à fé eclesiástica vinculada à confissão exterior, estes dois apontavam para o aprofundamento da vida interior. Para eles, o que é de valor não é o Jesus pregado no Evangelho, e sim o Cristo que pôde nascer em cada ser humano a partir da natureza profunda desse ser humano, e que deve ser para ele libertador e guia, o que o liberta da vida inferior e o conduz para a elevação ideal. Weigel administrou em silêncio e humildade seu pastorado em Schopau. Essa palavra eu não sei pronunciar, é Z-S-C-H-O. PAU. Somente a partir dos escritos que deixou e que foram impressos no século XVII é que se ficou sabendo algo das relevantes ideias que lhe surgiam quanto à natureza do ser humano. Mencionem-se entre seus escritos, dois pontos, abre aspas, a ferramenta de ouro, ou seja, conhecer sem erro todas as coisas desconhecidas a muitos eruditos e, no entanto, de conhecimento necessário a todas as pessoas. Fecha aspas. Abre aspas. Conhece a ti mesmo. Fecha aspas. E, abre aspas, do lugar do mundo. Fecha aspas. Weigel sentia necessidade premente de conquistar clareza quanto à sua relação com a doutrina da Igreja, e isso o levou a investigar os fundamentos de toda cognição. Quanto à questão de se é possível ao ser humano conhecer algo através de uma confissão de fé, este só poderá dar satisfações a si mesmo se souber como é que conhece. Weigel parte do tipo mais baixo de conhecimento. Ele se pergunta, dois pontos, abre aspas, como é que eu reconheço uma coisa sensorial quando sou confrontado com ela? Fecha aspas. E desse ponto espera conseguir se elevar até o ponto da observação, de onde pode prestar contas a si mesmo quanto ao reconhecer superior. No reconhecer sensorial, se postam um frente ao outro o instrumento, o órgão sensorial e a coisa, o, entre aspas, lançado contra. Aqui inicia uma citação. Por isso, no conhecer natural, precisa haver duas coisas: o objeto ou lançado contra, que deve ser reconhecido e visto pelo olho, e o olho ou o reconhecedor, que vê o objeto e o reconhece, de modo que temos contraposto, dois pontos. Se o reconhecer provém do objeto para dentro do olho, ou se o julgamento e o reconhecer decorrem do olho para o objeto. Fim da citação. E neste ponto, Weigl diz, dois pontos. Se o reconhecer transcorresse do objeto ou coisa para o olho, então, de uma mesma coisa, teria necessariamente de entrar em todos os olhos um reconhecimento igual e perfeito. No entanto, não é esse o caso, e sim que cada um vê de acordo com os seus olhos. Apenas os olhos, e não o objeto, podem ter culpa de que sejam possíveis múltiplas representações diferentes de uma mesma coisa. Para deixar o ponto bem claro, Weigl compara o ver com o ler, dois pontos. Se não existisse o livro, naturalmente eu não poderia ler. Mas, mesmo que ele existisse, eu não poderia ler nada nele caso eu não entendesse a arte de ler. O livro, portanto, precisa existir, mas de si mesmo não tem como me dar nem no, o mínimo, não tem como me dar nem o mínimo. Tudo o que eu leio, eu o tenho de extrair de mim. É essa também a natureza da cognição natural, entre parênteses, sensorial. A cor existe como, entre aspas, objeto. Mas, por si mesma, ela não tem como dar nada ao olho. O olho tem que reconhecer a partir de si o que a cor é. Entre chaves, por outro lado, a cor está tão pouco no olho quanto o conteúdo do livro está no leitor. Se o conteúdo do livro estivesse no leitor, este não precisaria lê-lo. Apesar disso, na leitura, esse conteúdo não flui partindo do livro, e sim do leitor. Assim é também com a coisa sensível. O que essa coisa sensível lá fora é, isso não flui de fora para dentro do ser, no ser humano, e sim de dentro para fora. Poder-se-ia dizer, partindo desse pensamento, dois pontos. Se todo conhecer decorre do ser humano para o objeto, então não se reconhece o que está no objeto, mas apenas o que está no próprio ser humano. Esse curso de pensamento foi levado a um desenvolvimento detalhado nas concepções de Immanuel Kant, entre parênteses, 1724-1804. Abre parênteses. O errôneo desse curso de pensamento encontra-se exposto no meu livro A Filosofia da Liberdade. Aqui devo limitar-me a dizer, quanto a isso, que Valentin Weigl, com sua concepção simples e original, se encontra em patamar muito mais elevado que Kant. Fecha parênteses. Weigl diz, dois pontos. Muito embora o conhecer decorra do ser humano, o que se torna manifesto por esse desvio através do ser humano é apenas o ser do objeto. Assim como, ao ler, eu fico conhecendo o conteúdo de livro e não o meu próprio, Do mesmo modo, através do olho, eu fico conhecendo a cor do objeto, e não a que se encontra no olho ou em mim. Weigl chega, portanto, por caminho próprio, a um resultado com que já nos havíamos defrontado em Nicolau de Cusa. Foi desse modo, então, que Weigl esclareceu-se sobre a essência do conhecimento sensorial. Ele se convenceu de que tudo o que as coisas exteriores têm a nos dizer só pode fluir a partir do nosso próprio interior. Se o ser humano quer reconhecer as coisas, ele não pode se portar de modo passivo e querer apenas deixar que elas atuem sobre ele, mas precisa portar-se de modo ativo e extrair ou reconhecer de si. O objeto apenas desperta o reconhecer no espírito. Já ao reconhecer superior, o ser humano ascende quando o espírito se torna seu próprio objeto. No caso de conhecer sensorial, evidencia-se que nenhum reconhecer pode fluir de fora para dentro do ser humano. Portanto, tampouco o conhecer superior pode vir de fora, mas pode apenas ser despertado no interior. Por isso, não pode haver nenhuma revelação exterior, mas apenas um despertar interior. Assim como o objeto externo aguarda até que lhe vá ao encontro o ser humano dentro do qual ele poderá expressar o seu ser, assim também o ser humano, quando quer ser ele mesmo objeto, precisa aguardar até que desperte dentro dele o reconhecimento do seu ser. Se no conhecer sensorial o ser humano precisa assumir uma atitude ativa para poder levar ao objeto o ser desse objeto, no conhecer superior, ele precisa assumir uma atitude passiva, porque agora o objeto é ele. Ele precisa acolher o seu ser. É por isso que o reconhecimento do espírito lhe aparece como uma iluminação vinda de cima. Em contraste com o conhecer sensorial, Weigl designa, por isso, o conhecer superior como a, entre aspas, luz da graça. Na realidade, essa luz da graça não é outra coisa senão o auto-reconhecimento do espírito no ser humano, ou o renascimento do saber no nível superior da contemplação. No entanto, assim como Nicolau de Cusa, não permite que o saber conquistado por ele realmente renasça em nível superior, mas apresenta fraudulentamente a confissão eclesiástica em que foi educado como se fosse tal renascimento, dá-se o mesmo com Weigl. Ele se conduz ao caminho correto, porém, o perde de novo no mesmo momento em que pisa nele. Quem quiser seguir pelo caminho que Weigl indica, só poderá ter o próprio Weigl como guia até o ponto de partida. Como um grito de exultação da natureza, admirando seu próprio ser ao chegar à culminação de sua evolução, assim são os tons que vêm ao nosso encontro a partir das obras do mestre sapateiro da cidade de Görlitz, Jakob Böhme. Surge diante de nós um homem cujas palavras têm asas, tecidas da beatífica sensação de ver o saber brilhar dentro de si como sabedoria superior. Jacob Boehme descreve a sua condição como uma devoção que quer ser apenas sabedoria, e uma sabedoria que quer viver apenas na devoção. Dois pontos, citação. Enquanto eu combatia e lutava em apoio a Deus, acendeu-se para minha alma uma luz singular que era totalmente estranha à natureza bruta na qual eu reconheci por primeira vez o que seja Deus e o que seja ser humano e o que tem a ver Deus com os seres humanos. Fim da citação. Jacob Boehme não se sente mais como personalidade individual que declara suas percepções. Sente-se como um órgão do grande espírito do todo, o qual fala nele. Os limites da sua personalidade não lhe aparecem como limites do espírito que fala a partir dele. Espírito que para ele está presente em tudo. Ele sabe que, abre aspas, o sofista irá censurá-lo, fecha aspas, quando ele falar do princípio do mundo e de sua criação. Aqui tem uma citação. Porque eu não estava lá e não o vi eu mesmo. Seja dito a ele que na essência da minha alma e do meu corpo, quando eu não era este eu, mas eu era a essência de Adão, eu estava lá, e foi no próprio Adão que eu perdi minha glória. Fim da citação. É só com símiles exteriores que Jacob Boehme consegue indicar como foi que a luz irrompeu no seu interior. Quando ainda menino, se encontra no cume de um monte, no lugar onde grandes pedras vermelhas parecem fechar a montanha. Ele vê uma entrada aberta e, aprofundando-se em sua cavidade, vê um vaso com ouro. Tomado por um estremecimento, segue seu caminho sem tocar no tesouro. Mais tarde, ele se encontra em Görlitz, como aprendiz de um sapateiro. Um estranho entra na loja e pede um par de sapatos, mas Boehme não tem autorização de vendê-los na ausência do mestre. O estranho se afasta, mas depois de algum tempo chama o aprendiz para fora e lhe diz: dois pontos, abre aspas. Jacob, você é pequeno, mas um dia você se tornará um homem bem diferente, a respeito do qual o mundo romperá com assombro. Fecha aspas. Em anos mais maduros, Jacob Boehme vê o reflexo de uma vasilha de estanho à luz do sol. A visão que se lhe oferece nesse momento parece desvelar-lhe um profundo mistério. Desde o momento em que foi impressionado por esse fenômeno, ele se crê de posse da chave da linguagem enigmática da natureza. Vive como um eremita espiritual, sustentando-se modestamente com seu trabalho manual, e ao mesmo tempo registrando como se para sua própria lembrança os tons que soam no seu interior quando sente em si o espírito. O zelo fanático de sacerdotes torna sua vida difícil. Ele só quer ler a escritura que a luz do seu interior ilumina. Se vê perseguido e atormentado por aqueles que só tem acesso à escritura externa, à confissão dogmática e rígida. Um enigma cósmico vive na alma de Jacob Boehme, como uma inquietude que impele ao conhecer. Com seu espírito, ele crê estar imerso em uma harmonia divina. Quando olha, porém, ao redor de si, vê em toda parte desarmonia nas obras de Deus. Ao ser humano pertence a luz da sabedoria, e, no entanto, ele está entregue ao erro. Vive nele o impulso para o bem, e, no entanto, a nota dissonante do mal soa através da evolução humana inteira. A natureza é regida pelas grandes leis naturais, e, no entanto, a sua consonância é perturbada por inadequações e por uma selvagem luta dos elementos. Como se deve entender a desarmonia dentro do todo cósmico harmônico? Dois pontos. Essa questão atormenta Jacob Boehme. Ela surge no ponto central do seu mundo de ideias. Ele quer conquistar uma concepção do todo cósmico que inclua em si o desarmônico. Pois de que modo o mundo haveria de ser aclarado por uma concepção que deixasse o desarmônico sem esclarecer? A desarmonia precisa ser esclarecida, partindo-se da harmonia, o mal partindo-se do próprio bem. Limitemo-nos, ao falar dessas coisas, ao bem e ao mal, que é como a desarmonia, em sentido mais próprio, encontra sua expressão na vida humana, pois Jacob Boehme, no fundo, se restringe a isso. E tem como fazê-lo, pois, para ele, natureza e ser humano aparecem como uma só entidade. Nos dois, ele vê leis e processos análogos. O inadequado é para ele um, entre aspas, mal na natureza, do mesmo modo como o mal é para ele um, entre aspas, inadequado no campo do destino humano. As mesmas forças fundamentais vigoram neste ou naquele campo. Quem tiver reconhecido a origem do mal no ser humano, esse tem também aberta diante de si a origem do mal na natureza. Como podem, porém, tanto o bem quanto o mal decorrer do mesmo ser primordial? Se falarmos no espírito de Jacob Boehme, então daremos a seguinte resposta. Dois pontos. O ser primordial não esgota sua essência em si mesmo. A multiplicidade do mundo participa dessa existência. Do mesmo modo como o corpo humano não vive sua vida como um membro singular, e sim como uma pluralidade de membros, assim também o ser primordial. E do mesmo modo como a vida humana se encontra derramada nessa pluralidade de membros, assim também o ser primordial na multiplicidade das coisas deste mundo. Tão verdadeiro quanto dizer que o ser humano inteiro tem uma vida, é dizer que cada membro tem sua própria vida. E assim como o fato da mão de uma pessoa voltar-se contra o próprio corpo e feri-lo não contradiz a harmonia da vida do todo dessa pessoa, tampouco é impossível que as coisas do mundo, que vivem a vida do ser primordial ao seu próprio modo, se voltem umas contra as outras. Portanto, ao distribuir-se em vidas diversas, A vida primordial concede a cada vida a capacidade de voltar-se contra o todo. O mal não decorre do bem, e sim do modo como o bem vive. Assim como a luz só é capaz de brilhar quando atravessa a escuridão, assim também o bem só é capaz de viver quando perpassa o seu contrário. Do abismo da escuridão raia a luz. Do abismo do indiferente, o bem dá nascimento a si mesmo. E, como na sombra apenas a claridade aspira por um sinal da luz, enquanto a escuridão é sentida de modo auto-evidente como o que enfraquece a luz, assim também no mundo é apenas legis conformidade, que é buscada em todas as coisas, enquanto que o mal, o inadequado, é aceito como auto-evidente. Evidente. Portanto, apesar de que para Jacob Böhme o ser primordial seja o todo, entre parênteses, das All, nada no mundo pode ser compreendido se não tivermos em vista, ao mesmo tempo, o ser primordial e o seu contrário. Aqui uma citação. O bom tem o mal ou repelente entrelado consigo. Cada ser tem em si bom e mal, e em seu desenvolver-se, conduzindo-se para a divisão e particularidade, torna-se um contraditório de propriedades, pois uma tenta subjugar a outra. Fim da citação. Está, portanto, totalmente no espírito de Jacob Böhme ver bem e mal em cada coisa e em cada processo do mundo. Porém, definitivamente não está no seu espírito buscar o ser primordial na mistura do bom e do mal. O ser primordial precisou englobar o mal, porém o mal não é parte do ser primordial. Jacob Böhme busca a causa primeira do mundo, o próprio mundo, porém brotou da causa nenhuma mediante a causa primeira. Citação: O mundo exterior não é Deus e nunca é chamado de Deus, mas é apenas um ser no qual Deus se manifesta. Quando se diz, dois pontos, Deus é tudo, Deus é céu e terra, e também o mundo exterior, isso é verdade, pois é dele e nele que tudo se origina. O que faço eu, no entanto, com um tal discurso que não é religião? É tendo tais concepções ao fundo que se erigem no espírito de Böhme suas ideias sobre o ser do mundo todo, nas quais ele faz o mundo regulado por leis surgir numa sucessão de estágios desde o abismo. E é em sete conformações naturais que este mundo se edifica. O ser primordial toma forma em agrura trevosa. Fechado em si, muda a mente e sem movimentação. Sob o símbolo, entre aspas, sal, é essa sequidão o que Böhme concebe. Ele toma essa designação emprestada de Paracelso, o qual tomou emprestado dos processos químicos os nomes para os processos da natureza. Ver capítulo anterior. Ao englobar o seu contrário, a primeira forma natural passa para a segunda forma. O acre e imóvel ganha movimento. Força e vida aparecem nela. O símbolo para esta segunda forma é o mercúrio. Na luta entre quietude e movimento, da morte com a vida, desvela-se a terceira conformação natural, entre parênteses, enxofre. E esta vida, em luta dentro de si mesma, torna-se manifesta. Já não perdura a luta externa de seus membros. Ela vibra por dentro, iluminado, perdão, iluminando seu próprio ser como um relâmpago brilhante único, entre parênteses, fogo. Esta quarta conformação natural ascende para a quinta, a luta viva das partes que repousa em si mesma, entre parênteses, água. Nesta etapa existe uma agrura e mudez como as da primeira etapa, só que não se trata de um repouso absoluto, de um calar dos contrastes internos, e sim de um movimento interior dos contrastes. O que repousa em si não é aqui o quieto, e sim o movimentado, aquilo que havia incendiado o quarto estágio com o relâmpago. No sexto estágio, a entidade primordial toma consciência de si mesma. Como tal vida interior, percebe-se através de órgãos sensoriais. Esta conformação da natureza tem como representantes os seres vivos dotados de sentidos. Jacob Böhme a chama de Schall, Schall, entre chaves e entre aspas, som ressonante, ou de Hall, Hall, ressonância, reverberação. E toma a sensação sensória do som como símbolo para a percepção sensorial. A sétima conformação natural é o espírito que se eleva com base em suas percepções sensoriais, entre parênteses, a sabedoria. Dentro do mundo crescido a partir do abismo e que do harmônico e do desarmônico vai conformando a si mesmo, o espírito se encontra enquanto ele mesmo. Se reencontra como causa primeira. Abre aspas. O Espírito Santo introduz o fulgor da majestade na entidade em que a divindade se encontra manifesta. Fecha aspas. Com tais concepções, Jacob Böhme busca levantar as causas do mundo reconhecido como o factual, pelo saber do seu tempo. Para ele, são fatos os que a ciência natural da sua época e a Bíblia viam como tal. Seu modo de idear é uma coisa, seu mundo de fatos é outra. É possível imaginar o primeiro aplicado a um conhecedor factual totalmente diverso. E desse modo surge diante do nosso espírito um Jacob Böhme que poderia ter vivido na fronteira dos séculos 19 e 20. Um tal Jacob Böhme não iria perpassar com seu modo de pensar a obra de 6 dias do relato bíblico ou a luta dos anjos e demônios, e sim os conhecimentos geológicos de Liel e os fatos da história natural da criação, de Haeckel. Aquele que penetra no espírito dos escritos de Jacob Boehme chegará necessariamente a esta convicção. Fim do sexto capítulo.